smartphones do que telefones tradicionais ou telefones não dotados de processadores que nos permitem navegar rapidamente na internet. No primeiro trimestre de 2014, foram vendidos 10,9 milhões de smartphones. No segundo trimestre, 13,4 milhões de smartphones. Contabilizando o primeiro semestre de 2014, chegamos a um total de 24,3 milhões de smartphones vendidos no país. E se compararmos o primeiro semestre de 2014 contra o primeiro semestre de 2013, houve um acréscimo de 70% na venda de smartphones no país. Ou seja, extremamente expressivo, comparando o crescimento da venda de smartphones no Brasil e acompanhando a tendência mundial da adoção do dispositivo móvel individual com acesso à banda larga. Se compararmos a variação no faturamento na área de telecomunicações, somando a área de infraestrutura, onde está toda a parte de infraestrutura de acesso fixo, acesso móvel, as estações de rádio base, a estrutura de cabos, a infraestrutura de fibras, torres, antenas, mais a parte de telefones celulares, nós verificamos que o total de crescimento no mercado de telecomunicações, se compararmos o ano de 2014 com o ano de 2013, será mais ou menos de 7%. Essa comparação é relevante comparando o prognóstico da indústria de 2014 contra 2013. Podemos verificar que a área de telecomunicações deverá ter um crescimento nesse ano de 2014 de 7%. Se compararmos com a área de informática, por exemplo, esperamos um decréscimo de 6%. Se compararmos com outras áreas, por exemplo, automação industrial, componentes, verificaremos que a área de telecomunicações, graças à parte de terminais, estará mais ou menos em linha com esse crescimento real. Ou seja, o crescimento do setor é nominal e deverá apresentar uma queda real de 4% na comparação com 2013. Se fizermos uma projeção completa para o ano de 2014, em desktops, notebooks e tablets, chegaremos aí a um número de 21,5 milhões de unidades vendidas, com uma variação negativa em PC e tablets de 3%, comparando 2014 com 2013. E se compararmos o número de smartphones contra os números de telefones tradicionais, veremos um crescimento brutal do número de smartphones em 30%. Ou seja, a participação em venda de smartphones no ano de 2014 chegará ao redor de 72,2% nesse ano, mostrando a tendência de mobilidade no Brasil já e dos brasileiros. Ou seja, os telefones celulares cada vez são fundamental no ecossistema da indústria brasileira e representam já um total de 7% do faturamento da indústria. Quando falamos de aprimoramento do RPNBL, colocamos já a quantidade de projetos aprovados dentro do RPNBL. Analisando o site do Minicom, na data de 31 de outubro, verificamos que temos 4,62 bilhões de projetos aprovados, dos quais 53,6% são para acesso, projetos de acesso óptico, fibra óptica nas cidades no acesso óptico. 0,1% em OPGW, ou seja, os projetos de backbone utilizando redes de alta tensão. 9,7% utilizando as redes sem fio na faixa de 450 MHz, atingindo as populações rurais, principalmente nas cidades, como nós já vimos nas outras apresentações. Os transportes óptico 3,3%, utilização de satélite 14,2% e o acesso metálico 19,1%. Então, nós podemos dizer que nós temos um paradoxo do RPNBL, porque grande parte dos acessos, hoje, do crescimento, vem da telefonia móvel celular, da parte de banda larga móvel, como nós dizemos, e grande parte do investimento que está sendo aprovado no RPNBL vem da parte ótica, no acesso óptico, acesso fixo. Então, esse paradoxo, a gente pode começar a analisar de onde veio essa origem. Então, do que foi exposto, 700 MHz é fundamental para a universalização da banda larga ou a massificação da banda larga. De acordo com a portaria do Ministério das Comunicações, a portaria 477, nós temos o cronograma de transição da transmissão analógica, que é praticamente a contrapartida dos 700 MHz, que vai possibilitar a transição da televisão analógica para a televisão digital. Esse cronograma, ele prevê, esse não exaustivo, essa tabela, ele prevê, por exemplo, o desligamento da televisão analógica até 2018, por exemplo, em Porto Velho, Macapá, Rio Branco, Boa Vista e outras cidades. Mas, por outro lado, se nós compararmos hoje o existente RPNBL, ele finda em 2016. E, em complemento, nós tivemos aprovado uma medida provisória, a MP 651, no dia 30/6, que possibilita a aplicação de, ou que viabiliza a aplicação de novos projetos até 30 de junho. Então, se nós analisarmos o cronograma de implementação dos 700 MHz, que vai até 2018 e necessita do desligamento da televisão analógica, da transmissão analógica, para a instalação dos 700 MHz para a ligação da banda larga móvel, então é necessário, na nossa visão, a ampliação do programa de regime especial da banda larga para acomodar, principalmente, que o projeto de 700 MHz seja acomodado dentro do RPNBL. A sugestão, então, das proposições da BINE são a submissão dos projetos até 30 de julho de 2005, através da medida provisória, isso já foi votado pelo Senado, a prolongar o RPNBL até dezembro de 2018, possibilitar a implementação dos 700 MHz dentro do Brasil, assim como colocado hoje a destinação do FUST, e, último ponto, são medidas de incentivo para o uso intensivo de TICs dentro das telecomunicações, possibilitando um uso mais racional das redes e fazendo com que as redes sejam levadas para todos os pontos do país. Muito obrigado.
Obrigado, senhor Wilson. E passamos para o nosso último expositor, o senhor Eduardo Levi, que é presidente executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e Serviço Móvel. E eu pediria a gentileza do senhor Levi para, na sua exposição, se possível, já fazer alguns esclarecimentos sobre as questões também apresentadas, tanto pela Proteste quanto pelo IDEC. Com a palavra, o senhor Eduardo Levi.
Muito obrigado, senador Diniz. Eu vou fazer, antes de colocar...
Troca comigo?
Trocamos.
Quer trocar comigo?
Não, estou bem.
Está melhor, né?
Quem joga xadrez conhece esse tipo de movimento.
É bom.
Mas eu queria fazer, senador, eu posso, ponto a ponto até, fazer alguns questionamentos, mas eu posso, de uma forma geral, antes de começar, falar de uma forma mais abrangente. Existe uma história que eu aprendi um tempo atrás, de que quando dois navios de guerra se cruzam, eles se cumprimentam com uma salva de canhão. E no cruzamento de dois navios, um deles não deu a salva de canhão. Quando chegaram ao porto, o comandante do outro navio, que havia dado a salva, foi perguntar: por que que você não nos cumprimentou? Ele disse: por 18 razões, sendo que a primeira nós não tínhamos pólvora. Então basta uma razão e ela se sobrepõe às outras todas as razões para isso. Tudo que nós ouvimos é bonito. Nós gostaríamos de fazer tudo isso, mas existe uma questão que ninguém falou aqui. São 18 razões, mas uma delas é: tem que ter pólvora, tem que ter dinheiro. Isto é muito recurso para se fazer qualquer uma das coisas que nós falamos aqui. Vou dar um exemplo, senhores, algumas questões que algumas pessoas dizem que desconhecem os números. O balanço das empresas e o balanço da Telebrás, eles são públicos. E eu não estou fazendo crítica e não vou fazer crítica à Telebrás em si, não é esse o meu objetivo. A Telebrás, pelo balanço dela, investiu, de maio de 2010, quando ela foi, pelo decreto, reativada, R$ 685 milhões, de reais, sendo que uma boa parte dessa foi para a Copa do Mundo. R$ 685 milhões. As nossas empresas que eu aqui estou representando, no mesmo período, investiram 108 bilhões de reais. O investimento que a Telebrás fez em 4 anos e meio equivale a 10 dias de investimento das empresas privadas. E nós concordamos em muita coisa, que falta muito. Precisa ser feito mais? Precisa. Mas eu vou mostrar aqui que as consultorias internacionais estão prevendo uma redução de investimento das empresas na América Latina, quando nós estamos falando aqui na necessidade de mais investimento. Então, tudo aquilo que nós ouvimos aqui pode ser interessante, bonito, se alterarmos a lei, é natural que possam ser assim, mas precisa ter dinheiro. Apresentar os planos, nós também temos apresentado planos para o governo federal. Temos apresentado planos todos os anos durante o nosso painel Telebrasil, do qual nós tivemos a honra da sua presença no nosso último painel, e o senhor teve a chance de ver que nós apresentamos o que precisa ser feito e quanto precisa se gastar. Nós não conseguimos fazer nenhuma conta ainda que não chegue a menos de 200 bilhões de reais para um período de 4 anos para fazer alguma coisa que faça o sentido do que a mesa colocou aqui. Então, vamos cair um pouco na real e lembrar que das 18 questões que nós colocamos aqui, uma delas, que não ouvi de ninguém, é onde estão os recursos para fazer tudo isso. Nosso crescimento está acelerado, o celular cresce, a TV por assinatura, a banda larga fixa, a banda larga móvel. Então, aí os números que eu mostrei. Nós temos os números, e os números são crescentes de investimento a uma ordem de 80 bilhões de reais por dia. 80 milhões vezes 10 deu os 685, daria 800 milhões da Telebrás. Os níveis de investimento são elevados no Brasil, maiores do que em outras posições da América Latina e dos mercados desenvolvidos, é natural, mas a projeção feita por consultorias internacionais é que na América Latina e no Brasil esses investimentos deverão diminuir. São projeções internacionais, não são os nossos números. Nossos números estão mostrando um crescimento, um descolando da América Latina em função de uma série de fatores. Mas observe que em 2013 o nosso investimento cresceu 14% quando a receita cresceu apenas 6%. Os altos investimentos, a variação, esse termo aqui, essa sopa de letrinhas aqui, significa em inglês ganhos antes de taxa, investimento, depreciação e amortização. É uma sigla em inglês que mostra o resultado das empresas. É normalmente pela forma como os analistas avaliam a empresa sob o ponto de vista da sua capacidade financeira, a capacidade de existir no mercado. E o mundo vem mostrando, Argentina, Colômbia, Brasil, México, Chile e Peru, que nós estamos com um retorno cada vez menor. Temos 51% dos acessos hoje em banda larga de alta velocidade, 3G. Temos 172 milhões de acessos em banda larga total. E desde maio de 2010, quando nós tivemos o decreto do PNBL, 142 milhões de novos acessos em banda larga foram ativados. A densidade de banda larga móvel do Brasil está próxima de muitos países desenvolvidos e o Brasil tem 85% da sua banda larga móvel. Nós podemos insistir, fazer o movimento que quisermos, mas a população brasileira gosta de mobilidade. Nós estamos com redução de telefones fixos e nós estamos com cada vez mais indivíduos ou residências com mobilidade, as pessoas apenas com os seus telefones móveis. Bom, eu sou um exemplo, eu tenho banda larga fixa em casa e uso apenas o tablet o tempo todo através de uma rede Wi-Fi, basicamente isso. Não tem computador mais em casa. O preço do minuto já caiu mais da metade. O preço do minuto do celular do Brasil caiu mais da metade e o tráfego cresceu 43% nos últimos anos. O brasileiro gasta, pelo IBGE, 1% da sua renda média de telefone celular por mês. Ele gasta, em média, R$ 18,70, que é um valor baixo. E eu vou responder agora à questão do estudo da UIT. Para que a gente não ficasse falando é isso, é aquilo, nós contratamos um estudo que analisou todos esses países e mostra claramente, e eu desafio a quem quiser contestar o estudo, que o Brasil não tem o serviço celular, nem de banda larga, nem de voz, mais caro do mundo. É o quarto mais barato entre esses 18 países analisados. O que ocorre, senhores, é que está aqui o relatório anual de 2013 da Anatel. No final do exercício, não são os dados nossos, isso é Anatel. O valor médio do minuto, de acordo com os planos de serviços homologados, variava entre 1,20 e 1,40 sem tributos. Na prática, no entanto, esses valores são influenciados por uma série de promoções. No terceiro trimestre de 2013, o preço médio do minuto da telefonia móvel era de 15 centavos e não 1,20, 1,40. No dia 27 de novembro, os senhores lembrem, a UIT vai novamente divulgar os preços e ela utiliza os dados de 1,20 e de 1,40. Não representa a realidade do Brasil. Quem afirmar que telefonia móvel do Brasil é uma das mais caras do mundo está faltando com a verdade ou desconhece os dados reais deste país que nós vivemos. A banda larga móvel é a segunda mais barata entre esses países analisados. E como é que se pega? Download de 300 mega com impostos em dólares. Podemos falar que 300 mega é pouco, não importa. Nós estamos comparando o que a UIT compara com todos os países do mundo, desculpa, com 18 países que representam 60% de toda a base de telefonia celular no mundo. Em 2013, os serviços de comunicação subiram muito menos que a inflação. Basta fazer uma comparação e nós temos aqui todas as informações. É o Banco Central que informa. A velocidade da banda larga fixa no Brasil, de acordo com a Netflix, é colocado para os clientes Netflix com um valor bom. Pelo valor da Akamai, é um valor baixo. Nós estamos avaliando como a Akamai faz os dados e aonde é feita a medida dos dados da Akamai. No caso da Netflix, ela avalia todos os clientes que têm Netflix no mundo. Temos essa quantidade de municípios cobertos por telefonia móvel. O decreto da Telebrás deu à Telebrás a prestação de conexão à internet em localidades onde inexista oferta adequada daquele serviço. A Telebrás não foi convidada para vir participar, mas também já foi falado aqui que não é conhecido onde ela atende. Nós estamos falando apenas aqui em PNBL, envolvendo apenas as empresas que são associadas ao Sindi Telebrasil. Assinamos um termo de compromisso em junho de 2011 com o Ministério e a Anatel, e esse plano, sim, esse plano existe acompanhamento em número. O que desistia da necessidade de tantos municípios, nós realizamos até setembro de 14, 4.932. Se alguns quiserem ter conhecimento, nós temos município por município a quantidade de clientes envolvidos e nós temos hoje, daqueles duas grandes empresas, Oi e Telefônica. Telefônica nós temos aproximadamente 2 milhões de clientes ligados e a Oi nós temos em torno de 1.600.000, então nós temos mais de 3,5 milhões, com certeza, de clientes ligados nessa modalidade. Então, está aqui os dados todos. Nós temos também, e aí eu gostaria de que, daquilo que nós falamos sobre a prioridade desse serviço para o país, não pode ser considerado prioridade para um país um serviço que tem mais impostos do que cosméticos, aguardente e arma de fogo. Nós temos um volume enorme de tributos em cima do serviço e que poderiam ser feitos de forma diferente. E o que é pior, em 2012 nós tivemos três estados que ainda aumentaram o ICMS.
Entendemos perfeitamente a visão dos estados na necessidade da arrecadação, na necessidade de dar continuidade aos seus planos, mas não podemos entender que isto é uma prioridade nacional, o atendimento de banda larga. E quando tem aqui ICMS de 27 para 28, é calculado por dentro, os senhores vão ver que nós temos mais de 40% de taxas em cima do nosso serviço. As ofertas de PNBL no site das empresas, elas estão de uma forma clara. Eu não discuto e nem discordo do trabalho feito pelo Protest e pelo IDEC. Nos auxiliam muitas vezes na melhoria do nosso serviço, mas de forma nenhuma eu concordo com a posição de que nós não temos atendimento a esse serviço quando nós temos quase 4 milhões de serviços já ligados. Mas nós também temos oferta de banda larga móvel naquilo que o cliente quer. Nós temos menos de R$1 por dia em ofertas que são dadas aos clientes com diversos planos de capacidade para que ele possa baixar dentro da sua necessidade ou não.